Está aqui mais uma vez no Reflexões Contemplativas e o tema de hoje é prazer. Quando fala essa palavra prazer, imediatamente no nosso imaginário a gente já pensa em coisas suculentas, né? Talvez em sexo, talvez em comida. Alguma coisa assim que seja mais, obviamente, prazer. E são formas de prazer, claro. Mas o prazer que eu queria abrir hoje, falando aqui nesse episódio, são daqueles pequenos prazeres que a gente não tem muita clareza se são que são prazeres. E que são prazeres que a gente, na dúvida, tende a deixar em segundo plano, né? Por exemplo, o prazer de não fazer nada. Que quer dizer não fazer nada? Não é necessariamente fazer nada, ficar imóvel. É o prazer de não fazer nada que seja visto como útil. E a gente vive numa sociedade que cultiva a ideia de um utilitarismo sem a gente se dar conta que está caindo nessa ideia utilitária. É uma noção de que se a gente não está produzindo alguma coisa, se a gente não está sendo útil de alguma forma, criando algum tipo de benefício imediato e aparente, a gente estaria perdendo tempo. Então, muitas pessoas, eu percebo, elas se queixam no consultório de não terem tempo para si mesmas, mesmo podendo. Ou seja, elas têm condições, elas têm o tempo disponível, elas têm os recursos disponíveis. A gente está falando de pessoas que têm esses recursos. E ainda assim, elas não conseguem usar esse tempo. E quando elas vão usar esse tempo, elas não conseguem usufruir esse tempo. Ou seja, aquela pessoa que pega um livro para ler, que ela queria tanto ler, porque aquilo para ela é sinônimo de usar bem o tempo dela livre, e ela não consegue ler. Quando ela vai ver, ela pega o celular e ela se perde de repente numa outra coisa que daqui a pouco ela tá trabalhando ou fazendo alguma coisa que ela entenda como proveitosa, como, por exemplo, aprender algo. Aprender uma coisa pode ser uma coisa prazerosa? Claro, claro que é prazeroso. Mas o processo, por exemplo, de devanear ao ler um livro também é prazeroso. E quando a gente se dá a chance de fazer esse tipo de prazer, não obviamente pragmático, que tem algum resultado, a gente já acha que está meio inadequado. E aí vem imediatamente um sentimento de culpa. E um senso de dever, como se a gente tivesse atrasado. E aí, imediatamente, a gente começa a ter um sentimento de comparação. Surgem, parece que a nossa mente faz brotar na nossa cabeça a ideia de pessoas bem-sucedidas. E essas pessoas bem-sucedidas conquistando coisas, porque afinal de contas elas estão fazendo o que a gente não está fazendo. Aquele maldito lema de trabalhe enquanto eles dormem. Dormir é importante. Tem muita gente que, inclusive, tem dificuldade de dormir, quase como se dormir fosse um tipo de perda de tempo. Comer como se fosse até uma perda de tempo, passar muito tempo no horário da refeição fosse perda de tempo. Então, às vezes até a relação com o prazer. Então, tem gente que fala, ah, vou assistir série, mas eu preciso assistir até o último episódio. Ou eu tenho que assistir o episódio inteiro, como se ela não pudesse parar em algum momento ou não concluir aquela série. Porque ela tem o dever de... Às vezes isso até com livro, com música. A pessoa cria um senso de dever com aquele prazer. Eu vejo muita gente quando pega um livro para ler e o livro não engrena, ela fica empacada no livro e ela não larga o livro empacado, que ela continua não lendo, porque ela sente que tem o dever de terminar aquele livro. Ou seja, uma coisa que seria um prazer já vira uma obsessão. E o que não falar em relação às mulheres e a culpa que elas têm, por exemplo, quando são mães? Aquela sensação de que deveria estar cuidando do filho, da filha, e não pode se dar o direito de fazer nada que não seja a dedicação intensiva à maternidade. E aí, uma armadilha extra que surge dentro dessa perspectiva é uma reflexão que parece ser muito nobre, inteligente, que é assim: mas e se eu estiver sendo egoísta? Se eu estiver sendo uma pessoa egoísta, que no fundo só pensa em si mesmo, veja como a gente já imediatamente assume a premissa de que fazer alguma coisa por si mesmo é um problema. É algum tipo de corrupção das nossas motivações. Nós seríamos egoístas se a gente se dedicasse a fazer alguma coisa que dá prazer. Então, percebe como o nosso sistema capitalista, de alguma forma, ele parece que ele invadiu até a nossa privacidade. Quando a gente faz alguma coisa que possa não ser algo muito útil, né, a gente já se sente fazer alguma coisa errada, alguma coisa egoísta. Ou seja, é como se a gente precisasse vencer uma série de pequenas barreiras que a gente mesmo criou para poder usufruir e gozar a vida. Então esse sentimento de gozar é visto como uma coisa indevida. Obviamente que isso se reflete no gozar mais óbvio, né, que vai desde gozar mesmo sexualmente, mas esse sentimento de prazer, de conquistas que a gente tem, de pequenas vitórias, de pequenas celebrações, de celebrar a própria data de aniversário, a gente vai ficando meio avarento com o prazer. A gente começa sem perceber meio que economizando prazer. Não sei se você já se pegou economizando prazer. Meio que adiando aquela ideia de que quando tal coisa tiver pronta, aí sim eu vou relaxar. Essa noção de quando tal coisa acontecer, aí sim eu vou relaxar, é também sintoma desse bloqueio do prazer. Fora o julgamento de que o prazer é uma coisa fútil, quase como se em oposição a útil. Então, se não é útil, é fútil. Então, uma pessoa que se dá o direito de fazer coisas meio aleatórias e não profundas, ela é fútil, ela é superficial. Então, prazer seria uma coisa superficial. Ah, essa pessoa aí, ó, só se entrega ao prazer. E aí a gente vai para os extremos. Ah, é uma pessoa que se entrega para o prazer, ela corre o risco de ficar hedonista. Ou seja, a gente pensa só ou a pessoa é bitolada, obsessiva, doida de fazer coisas úteis, ou ela é uma hedonista insana. São os dois extremos possíveis. E aí eu sempre digo para a pessoa, olha, você já treina esse seu lado utilitarista, produtivista, já assim, de um jeito que se você soltar a franga no máximo das suas possibilidades, o máximo que você vai conseguir é ser mais ou menos solta. Talvez seja muito difícil, nem que você queira ir para o outro extremo, muito loucamente, talvez você consiga de fato. A não ser se você estiver sob um efeito de uma substância 24 horas por dia e enlouquecidamente ali dentro daquela pira toda. Então, esse medo de perder a mão, esse medo de se descontrolar, é outro mecanismo, é outra trava de segurança que a gente se coloca para não se permitir o prazer. Então, se permitir prazer, eu diria que é uma forma de protesto pessoal. Descansar, nesse sentido, é uma forma de protesto. É uma forma de protesto no sentido de não ceder a essa lógica que faz com que a gente nunca se permita alegremente sentir a vida e viver a vida de forma despretensiosa. O efeito disso num relacionamento amoroso é terrível, porque existem casais que vão se tornando utilitaristas, ou seja, eles viram uma grande empresa muito produtiva de oferecer soluções e resultados concretos e práticos e éticos e úteis, mas eles se esquecem de se oferecer prazer. Eles se esquecem de bater papo despretensioso, de falar nada com nada, de jogar conversa fora, de sair despretensiosamente simplesmente para, sei lá, relaxar, descontrair. Não, toda saída tem que ser um evento social onde façam contatos, uma rede, uma sei lá o quê. Mas prazer mesmo, despretensioso, acaba não acontecendo. Então, o que eu queria deixar de mensagem hoje nessa reflexão contemplativa é: se permita prazer, se permita descontração, se permita alegria nessa vida. Tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido aqui e a gente volta na próxima semana. Eu falei que é quinta-feira, mas pode ser que eu mude, mas a princípio vamos manter sempre na quinta-feira. A gente vai ter mais reflexões contemplativas. Me mande feedbacks no Instagram, seja no direct, seja no post que eu anuncio o episódio novo, que é o @fredmatos com dois t's, tudo junto, fredmatos com dois t's, tá bom? Até o próximo, beijo, abraço, tchau.
Esse podcast é produzido por Abrace.digital.